Define parameters of program.
Oi, eu sou Garcia Júnior, dublador do Capitão Kirk, e você está ouvindo um podcast da Rede Trek Brasilis.
Olá você, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Hora Rubra. Meu nome é Bruno Grau e estamos aqui para assistir hoje mais um episódio de Star Trek, ele com todo seu garbo, sua elegância, sua sensualidade, Leandro Magalhães.
E aí pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui para mais um Hora Rubra de clássico, vamos dizer, como se fosse o cérebro de Spock. Um formato que é muito querido nosso.
E que episódio a gente vai falar hoje, Leandrão?
Hoje nós vamos fazer mais uma trilha de comentários, né? Nós fizemos a nova geração na trilha de comentários passada. E hoje nós vamos fazer de Deep Space Nine. E vai ser Take Me Out to the Holosuite, que foi ao ar em 21 de outubro de 1998, escrito pelo Ronald Moore, dirigido pelo Chip Chalmers.
O que que Leandro Magalhães fazia no último trimestre de 1998?
Outubro de 98 foi depois da Copa da França, né?
É, a Copa do Ronaldo. Perdemos aquela
final. Tá trabalhando. Não vou lembrar particularidades desse dia, não.
Desse dia não, mas neste momento. Tá em São Paulo?
Tá em São Paulo.
Então tá, vamos assistir o episódio então? No 3 aí, gurizada.
Bom, como sempre, né? Você faz a contagem e quem fosse acompanhar dá play conosco.
3, 2, 1, foi!
Parece que a Ticumbra docada em Deep Space Nine cortou pro Cisco. Só pro pessoal se localizar aí, né?
E. Leandrão.
Fala.
Eu gosto muito de Take Me Out of Holosuite, mas eu tenho que te fazer a pergunta que acho que é a pergunta que eu acho que ronda esse episódio já fazem aí 26 anos. No meio do furor da guerra, nós vamos parar pra jogar beisebol?
Eu it's been a long time. Getting from there to here. Não pode aparecer essa frase no diálogo de jornada que a gente começa a cantar já, né? Falando aí com o capitão. Mas assim, eu acho que é o seguinte, é uma crítica comum a esse episódio. Eu já fui mais cínico em relação a ele, bem quando eu vi ele pela primeira vez, nos anos 90. Mas eu acho que ele cresceu demais comigo, eu acho que é um episódio muito simpático. E eu acho que é um episódio fundamental até, para o arco da guerra. Entendeu? Porque, embora, tá no meio da guerra, né? Mas tem que ter isso no meio da guerra. Nenhuma tropa de nenhum tipo consegue ficar na noia da guerra direto, sem pausa para recriação. Então é plausível e realista. Entendeu? Eu acho que combina bem com o momento com que eles estavam. Entendeu? A tripulação, enquanto personagens, na situação em que eles se encontram, precisava disso. E a série precisava disso, porque ela estava vindo de um final de sexta temporada porrada, quarto episódio da temporada, 3 episódios sérios, aí tudo bem que teve um episódio o show da Erz e Dax, né, que introduziu a personagem, foi um episódio mais leve também, mas denso, enquanto construção de personagem, e eu acho que um episódio como esse caiu bem.
Não, sem dúvida, ele caiu bem pra série. Mas a crítica comum, eu não me uno a ela de forma... Mas eu acho que é uma crítica válida, né? Ou, porque eu imagino que isso deve ter gerado muitos e muitos debates no falecido Fórum Trek Brasilis, né?
Teve. Como falei, foi uma crítica comum, entendeu? Principalmente na época, que o pessoal tava com sangue nos olhos, cara, do arco. Que era inclusive a última temporada, entendeu? Teve gente que falou que não era o momento de um episódio tão experimental. Porque, assim, tem ecos de episódios experimentais em Strange New World, por exemplo, entendeu? Uhum. De Space Rhapsody, ou de This Old Science. É um episódio razoavelmente experimental no sentido de que ele é atípico, estrutura dele, a pegada dele, entendeu? Assim, não que ele não tenha problemas, eu acho que ele tem problemas, entendeu? Assim, essa questão aí do Cisco tretado com o Capitão Vulcano, eu acho que o episódio começa nisso e depois vira um episódio do Ron. Entendeu? Assim, a questão do Cisco com o Capitão fica meio de lado, entendeu? Foi só para dar início ao episódio e eles colocam como se fosse uma grande coisa que incomoda o Cisco, entendeu? E a gente tá sabendo disso junto até com a tripulação. Ok. Eu acho que ele tem ruído aí, entendeu? Eu acho que ele começa de um jeito e termina de outro. Mas nada que comprometa, não.
Também não. Eu acho que é um episódio legal, acho que é um episódio que quebra a dinâmica, como tu falou, a dinâmica de guerra, no sentido de que a sétima temporada é uma temporada muito dura, né? Muito... Esse é o único episódio. Não, tem, depois vai ter depois o Badabing Badabang, né?
Sim, Badabing Badabang também é um episódio, talvez, com o look and feel. Esse é um jeitão que nem esse, entendeu? Assim, eu até curto mais a história de Badabing Badabang, entendeu?
Eu também.
Eu acho que, assim, é mais meu copo de café. Filmes do Hatchback, filmes de Heist, entendeu? Aquela pegada mais Las Vegas dos anos 60, eu acho mais charmoso.
Badabing Badabang é um episódio melhor que Kick Me Out in House 8, em todos os aspectos.
Sim, entendeu? Assim, mas eu acho que esse aqui, ele é mais plausível dentro do contexto da série, porque assim, Badabing Badabang, a situação lá, eu acho, eu sou um pouco nervoso naquele episódio, entendeu? Eu falo assim, por que nós estamos perdendo tempo com isso, meu? Porque, não vou analisar o episódio, entendeu? Mas a situação lá é muito arbitrária, entendeu? Assim, acontece porque tem que acontecer. O programa de Holodeck é escrito daquele jeito porque tem que ser. É muito arbitrário lá, tudo muito arbitrário. Aqui, a única coisa muito arbitrária é o Capitão Vulcano ser um chato do cacete, entendeu?
Mas até aí funciona. Né?
Oi?
Mas todos os vulcanos são uns malas, né?
Ah, não, sim, entendeu? Assim, é que esse aqui, ele tem tintas um pouco exageradas. Assim, claro, ele é o antagonista do episódio. Se o episódio não tivesse ele, não tinha antagonista. Entendeu? Assim, não aparece nenhum cardassiano, não aparece nenhum cara do domínio, entendeu? Não tem vilão tradicional da série aqui. Entendeu? Então, assim, então também é atípico nesse sentido. Mas eu acho que, assim, agora, é também interessante que tenha um vulcano que, entendeu? É meio pau no penteiro do cacete, entendeu? Porque, assim, os caras, é uma civilização grande, entendeu? Vai ter vulcano só de um jeito. Mas tem um grande chato também, mais chato do que...
Tipo, mas aí, Leandro, entra numa crítica que eu acho que é recorrente a Star Trek, de modo geral. As raças alienígenas são muito estereotipadas. Muito estereotipadas. O Vulcão... São.
É aquela velha conversa. Facetas da sociedade humana. Ok, entendeu? Mas é muito bidimensional em muitas coisas. Eu concordo, entendeu? E quando acontecem situações de tirar elas do molde tradicional, de ter pessoas um pouco atípicas ao estereótipo da raça, questão, eu acho legal, entendeu?
Não, eu também acho, mas eu digo assim, porque assim, ó, o Vulcano é sempre um puta mala. O Klingon é sempre mim quer guerra. O Ferengi quer sempre dar o golpe. O Romulano tá sempre com uma trama.
Entendeu? Assim, é isso que eu concordo. Entendeu? Novamente. Facetas da sociedade humana. Mas, meu, tem que ter mais variedade, né?
E eu acho que isso vem até hoje em New Trek. Por exemplo, a gente pega aquele o Vulcano lá de Adiácia Peraspa, um puta mala.
Sim. Quando... Agora, também, tem situações também, por exemplo. A Tilin em Lower Decks, entendeu? Ela tem tintas diferentes. Entendeu? Acho que é uma personagem muito bem construída ali. Depois ela agradou de cara, né? Ela é a Seven of Nine do Lower Decks, né? Aquela personagem que entra e a chacoalha meio na metade da série. Agora, assim, falando da estrutura geral do episódio, entendeu? Assim, ele é muito baseado. Assim, o Ronald Moore conversou muito com o Iraber quando eles estavam preparando esse episódio. Era para ser pro final da sexta temporada, acabou ficando no início da sétima. E ele é muito baseado num episódio de uma outra série que o Iraber escreveu. Que era meio isso também, assim, dois caras começam a tretar e e fazer uma disputa de beisebol com o time amador. Entendeu? Tem muito do que o Ira Bear escreveu nesse episódio. Não vou lembrar o nome da série agora. Com que ele trabalhou antes. Né?
Uhum.
E tem muito de filmes desse tipo, né? Filmes assim,
fora.
Jamaica abaixo de zero, entendeu? Ah, os caras são os azarão, que não sabem nada do esporte, mas vão lá meter as caras, entendeu? Tem muitos filmes assim, né?
90% deles ruins.
Sim, entendeu? Normalmente comédias, entendeu? Normalmente muito clichêsões, entendeu? Por isso que eu acho legal, por exemplo, que eles perderam aqui, porque é mais plausível isso, entendeu? Do que os caras ganhar. E fica mais simpático também, de qualquer forma, entendeu? Porque assim, no final das contas, a mensagem do episódio é a fronteira final é todos os amigos que fizemos ao longo do caminho, entendeu?
Que é um clichêzão do caramba, mas é bonito, né?
Sim, mas é simpático para o que o episódio se propõe. Agora, essas cenas do campo, o campo é um campo de uma universidade em Los Angeles que eles pegaram como locação, entendeu? Acho que ficou legal, entendeu? O Cisco não ia fazer sendo no estádio do Yankees, entendeu? O Cisco ia fazer um negocinho ser assim, uma coisinha mais assim,
acha?
Estádio do interior de uma cidade do meio oeste americano. Eu acho que seria mais por aí.
Você acha que ele não faria no estádio do Yankees?
Não, ele não faria porque, por exemplo, tem aquela parte lá que ele pede para o Socal desligar os espectadores. Porque ele não quer que o time dele jogue com os espectadores porque tá todo mundo verde. Então ele não ia colocar no estádio do Yankees. Entendeu? Jogar no estádio do Yankees vazio. Entendeu? Então eu acho que combina bem com o que o Cisco pensaria para a situação. Entendeu? É claro que assim, beisebol, e o pessoal da produção falou, né? Pô, a gente tem beisebol ressoando no backlog da série toda hora para o Cisco, mas nunca fizemos um episódio que coloca o jogo em campo, né? E eles endereçaram a questão, assim, endereçaram a questão. Tava no ar a questão de que acho que foi o Michael Piller, que num dos primeiros episódios que o Michael Piller escreveu para Star Trek, ele estabeleceu que beisebol morreu. Metade do século XXI. E eles tiveram que manter isso em mente, né? Entendeu? Fazer, ó, é um jogo que não é popular, entendeu? Então nenhum lado dos federados sabe direito, entendeu? Jogar, então. O elenco tinha diferentes qualidades de jogo. Por exemplo, o Avery Brooks jogava bem, parece. O Arthur Schirmerman, que é o faz o quarto, também jogava bem. Quem mais jogava bem aí? Acho que. Tem uns 3-4. Agora, quem jogava bem pra caramba é o que faz o Ron, é o Max. Como se chama? Max Grodinger, é o nome complicado dele. Max Grodinger. Assim, ele não só joga bem, ele quase foi profissional.
Okay.
Então, o que acontece? Eles estavam com um problema de fazer ele jogar mal. Entendeu? Tá vendo? Ó, tá vendo? Ele tá como canhoto aí, né? Eles estabeleceram o Ron como canhoto porque era a única maneira dele conseguir jogar mal. Ele não conseguia fingir que jogava mal.
Sim, claro.
Entendeu? Então isso ficou interessante, entendeu? Assim, o azar, o mais panaca do designer é o ator, pelo ator que melhor jogava.
O interessante é o seguinte, né? Esse lance do beisebol ter morrido no século XXI. Puta idiotice também do Piller, né? Na hora de ter escrito isso.
Não, e gozado que é o esporte favorito do Piller. Entendeu? Não sei porque ele matou o episódio favorito, o esporte favorito dele. Na,
e faz o menor sentido, né?
Faz sentido, mas ok, entendeu? É lá. Mas assim, os caras escreveu isso, escreveu, né? Faz o mesmo.
Porque eu imagino que no século XXIV, sei lá, futebol no Brasil ainda vai ser uma coisa aí super relevante.
Pode ser, entendeu? Assim, claro, esporte pode ser um negócio muito regionalizado na federação, entendeu? Por N razões. Porque, assim, tem que considerar que espécies são diferentes, né? Porque isso ressoa muito no episódio, né? O Cisco querendo provar que os humanos são tão bons quanto os vulcanos. Mas o episódio fala, mano, os vulcanos são fisicamente mais capazes, assim, é biológico o troço, não tem jeito, entendeu? Mas ele quer, porque quer botar no mesmo patamar num jogo, entendeu? E às vezes, sei lá, as associações de esportes federadas levam em consideração isso. Falam assim, ó, uma espécie tal é mais apta para um certo esporte do que a outra espécie, porque é como é, entendeu? Não tem o que fazer.
Não, mas eu acho que tipo, os campeonatos vão continuar sendo regionalizados, não vai ter, tipo, seleção de vulcano contra seleção da Terra.
A não ser assim, por exemplo, pode ser que determinadas espécies gostem de determinados esportes por afinidade, entendeu? Então, assim, ó, você quer jogar esse esporte, beleza, mas saiba que o teu biotipo não é muito calhado para isso, entendeu? Ok, segue o jogo. Entendeu? Ok. Faz parte. Agora, assim, esse segundo ato, entendeu? Eu acho que ele é uma coleção de situaçõezinhas dos personagens. Porque o primeiro ato é para estabelecer a situação, né? Ah, vai ter um jogo porque os dois lá são fretados. O terceiro ato é o jogo. Entendeu? O segundo ato é muito assim, a interação dos personagens. Entendeu? Assim, para o preparo do episódio. É um episódio que tem uma estrutura bem clara dele. Entendeu? Acho que isso torna ele um pouco previsível, mas eu acho que funciona a favor. Entendeu? Porque é muito a interação dos personagens. E esse é o forte do episódio.
É, também acho. Outra coisa que é interessante esse episódio é que ele é um episódio também muito americano, né, Leandro? Porque o beisebol não é uma coisa muito popular no resto do mundo, né? Sobretudo no Brasil.
Tem países que são, né? Tem países que são, mas não é um esporte global, né? Entendeu? Se o jogo fosse futebol, soccer, né? Seria um episódio muito mais universal do que é.
Ironicamente, nos Estados Unidos não seria tanto.
É, não seria, entendeu? Assim, então não... Não restaria. Porque, assim, o beisebol também foi colocado para o Cisco, assim, para funcionar como muito do background, para ele filosofar, entendeu? Em cima de metáforas, lá, entendeu? Funcionou, foi muito usado no piloto.
E muito área, bem usado a série inteira.
Muito bem usado, entendeu? Eu acho. Então, assim, então não é apenas o esporte pelo esporte em si, entendeu? Faz parte da caixa de ferramentas que a equipe tem para escrever quem é Benjamin Cisco, entendeu? Eu acho isso bem legal. E foi muito bem usado, entendeu?
O lance, por exemplo, de ter deixado a bola de beisebol...
Deixado a bola, entendeu? Exatamente. Entendeu? A própria bola desse episódio, que é assinada pelos personagens, ficou icônica. E assim por diante.
Mas então, enfim, a gente não tá falando do lance do esporte ser... do beisebol ser americano.
Ah, sim. Natural que seria, entendeu? Dá para esperar que fosse diferente de um esporte americano, porque é a série é produzida lá, entendeu? O público é voltado para lá, a produção televisiva. Mas mesmo assim, eu acho que o frigir dos ovos, entendeu? É que nem, por exemplo, o soccer é na série. Como chama aquela série lá do Ted Lasso? Uhum. Entendeu? O ponto da série não é futebol. Entendeu? Que nem o ponto de Take Me Out the Hollow Suite não é o beisebol em si. Embora é óbvio que ele tá na Counting Center. Entendeu? Então acho que isso não é demérito algum pro episódio.
Não, claro que não é demérito, mas o que eu digo assim que ele tenha menos... Eu não sei como é que é as regras de beisebol, por exemplo, entendeu? Eu sou uma pessoa ligada em esporte. Muito ligado em esporte.
Aí é que está também. Eu acho que isso também te coloca na posição dos Niners. Eles estão indo de ouvido. E o espectador que não conhece o esporte acaba se. Entendeu? Se identificando com eles.
Então, vocês pensaram nisso na escrita do roteiro?
Não, eu acho que não. Entendeu? Mas funciona a favor do episódio.
É, com certeza. E aí, assim, olha que eu sou uma pessoa ligada, eu sou muito ligado em esporte, mas beisebol é uma coisa que eu realmente não tenho a menor ideia da pessoa, né?
Entendeu? Não é, dos esportes americanos não é o que é mais sucesso aqui no Brasil, nem de longe. O futebol americano que deu uma crescidinha aí numa certa
bolha. Mesmo assim, é uma outra coisa que eu também não entendo. Pra mim sim, entra naquela página de coisa de americano.
Uhum. Não, futebol americano eu entendo bem melhor do que beisebol, entendeu? Acho que beisebol você tem que meio que jogar pra saber, pra entender. Eu acho que beisebol, assim, eles jogam muito lá, entendeu? Acho que é um jogo praticado de maneira mais casual do que futebol americano.
Nosso futebol, jogos. Assim, no sentido de bater bola, assim.
É, entendeu? Assim, então eu acho que é um jogo que... Assim, é que o americano gosta muito de jogo que gera muita estatística, né?
Exato.
E beisebol é um que faz isso demais.
Olê, tu que é mais especialista em Estados Unidos do que eu, o esporte mais popular dos Estados Unidos é o basquete?
Não, acho que seria o terceiro, depois de Futebol Americano e Beijo.
O primeiro Futebol Americano.
Mas, assim, não é por muito, não, entendeu? Acho que os três primeiros são esses e o quarto é Hockey. Pelo menos, assim, de popularidade enquanto indústria de entretenimento, até, né? Não só prática.
Exato. E o soccer tá crescendo lá, né? O futebol soccer. Desde que o...
Sim, sim. É maior do que jamais foi, mas ainda assim corre por fora, claro. Agora, nesse ponto do episódio aqui, é interessante citar que é um dos pontos, né? Quer dizer, o final do primeiro ato, eles colocam assim, ó, o Ron não joga nada e o Cisco tá puto com ele. Entendeu? Assim, eu entendo que isso vai funcionar, isso vai ter um payout lá no final. Mas é quando o episódio começa a desviar pra ser um episódio mais do Ron do que do Cisco. Entendeu? O que eu acho que é gozado. Mas ok.
Olha só que interessante, eu sei que eu tô desviando do assunto, mas eu busquei um número aqui pra ver qual que era os 5 esportes mais populares nos Estados Unidos em audiência de TV e streaming. Né? O primeiro é NFL, né? Futebol americano. O segundo é a NBA, basquete. O terceiro é MLS, futebol. Quarto, a MLB, que é o beisebol.
Então deu uma caída. Então eu acho que o futebol cresceu muito. Não que o beisebol tenha caído, mas o futebol cresceu, deve ter crescido muito.
E cresceu, e eu acho que tem tudo pra crescer mais, né? Porque se tu pensar em 2026, onde é que é a Copa?
Sim, sim.
Nos Estados Unidos. Enfim. Essa aí de largando o taco é muito boa.
Então, assim, eu acho que é legal que os. Tem dois momentos importantes da equipe. Entendeu? Não, três, vai se considerar o final, mas esse aí que eles estão apoiando o Ron é um. Vai ter um momento que a case de cagueta, a motivação do Cisco pro grupo também, né? Outro, dá mais pra frente.
É, o Cisco deu uma exagerada aí com o Ron, né?
Não, é pra benefício do episódio, né? É pra ter o payout lá na frente. Entendeu? Mas sim. Eu acho que foi bom, foi legal que os personagens, entendeu? Viram isso, entendeu? Então, é legal que eles estão treinando beisebol dentro de um bar, né? Eles garrafa do lado. Nada que presta resultaria disso. Não, o arco falando, não quebra nada, não. Isso aí acho que é típico de situação de iniciante de beisebol, né? Não sabe quem vai pra bola e ninguém vai, né? É interessante citar, né, que é o quarto episódio da Ezzy Dax, né? Então, assim, ela era a novidade da série, era ela naquele momento, né? Então você vê toda ela está num modo assim, eu acho que eu era bailarina e tentei esticar as pernas e não consegui, porque as minhas pernas não são as pernas de quando eu era bailarina. É toda aquela questão de ela ter sido juntada a simbionte na luta, né? O que eu achei que foi. Se tinha uma maneira de colocar uma outra Dax na série, foi a melhor maneira.
Mas, assim, eu te confesso que eu nunca engoli a Ares Dax como eu deveria ter engolido. Assim, eu acho que.
Eu gosto dela, Eu achei muito simpática, porque, assim, se fossem tentar colocar outra autona, bonitona, toda segura de si, que fez simbiose com o Andrew Figurino. Ia ser mais do mesmo, entendeu? Assim, agora colocar uma tampinha, mignon, bonitinha, novinha, que pegou o simbionte na louca, não era pra ser desse jeito, eu achei que foi uma puta na sacada.
Não, eu achei que foi legal no que eles poderiam fazer, mas introduzir uma personagem na última temporada...
Aí a gente sabe que daquelas treta toda que a Terry teve lá com o Berman e o caramba, e a saída dela foi meio contingiosa, né? Tanto é que os caras pisaram no pé dela no flashback de momentos do personagem no What You Leave Behind, só colocaram o momento da Erz como Dax, entendeu? Não colocaram da Jadzia.
Eles são bem putos com ela, né?
É, aquilo lá foi uma pisada no pé dela desnecessária, entendeu? Mas enfim. Acho que, considerando as circunstâncias, acho que foi uma boa substituição. E você substituir personagens, assim, na louca, numa temporada para outra, desse jeito, é sempre complicado. Uma série que conseguia fazer isso muito bem, fez muito bem, inúmeras vezes, não falhava, era a MASH, a sitcom dos anos 70, lá sobre um hospital militar na Guerra da Coreia. Série fantástica. Teve que mudar de personagens entrar e sair da série inúmeras vezes, e sempre os caras acertavam, mas sempre entrava personagem bom no lugar. Era fantástico.
Star Trek, isso, na verdade, não aconteceu muitas vezes. A gente tem a clássica da Gate McFadden, né, que saiu na segunda temporada de TNG. E botaram a Doutora Pulaski, que não ficou bom.
É, isso. É, lá não, você vê que não deu liga, né?
E logo ela voltou. Como é que é? Por que ela voltou? Eu não lembro direito.
Ah, eu não vou lembrar também, entendeu? Eu não sei se foi treta, não sei se foi coisa que ela teve que sair, mas não. Mas assim, por exemplo, a Cass com a Seven entrar, entendeu? Por mais controverso que tenha sido, foi uma boa adição da, entendeu? O Worf entrar. Tudo bem que o Worf me ultrapassa, se for essa lista, porque o Worf já era personagem.
É, e o Worf entrou no lugar de ninguém, né?
É, entendeu? E o Worf não entrou no lugar de ninguém. Mas a Ezra eu acho que foi uma boa, eu acho. Agora, aqui, ó, por exemplo, o Cisco tá falando sobre o maluco lá, entendeu? Assim, eu acho que conversa bem com o background do personagem, mas é um pouco cair de paraquedas, entendeu? Pra benefício do episódio. Eles colocaram que, o cara, eu desafiei ele pra luta livre. E assim, e foi estabelecido que luta livre era o esporte dele na academia. Ok? Entendeu? Mas foi um pouco caído de paraquedas essa treta dele aí, né? Ah, o cara não fala nunca com ninguém, entendeu? Sobre isso. Tudo bem. Um pouco fora do plausível, mas eu aceito. Pra benefício do episódio. Agora, essa questão também, assim, é uma questão que, assim, o episódio traz isso, entendeu? Assim, como é que é essa questão de comparações raciais na Federação? Porque, assim, de certa forma, seria válido. Porque são raças, são espécies totalmente diferentes, são aliens. Tudo bem que são aliens que convivem bem, com diversidade, com tudo lá. Mas são diferentes, entendeu? Falar, fazer de conta que não são, não é opção. Entendeu? Então, acho que dentro do contexto do universo ficcional, acho que são conversas interessantes.
Neto, me acho.
Aqui fica estranho, entendeu? Por exemplo, a questão da USS Ticumbra, uma nave só de vulcano.
Ah, isso não faz nada.
É um ponto do episódio que eu nunca concordei completamente. Eu sei que conversa com a USS Intrepid na série original, eu sei de tudo isso. Mas eu acho que seria plausível a Ticumbra ser uma tripulação de 400 e poucos, que eu acho que é o que uma nébula tem, vou lembrar de cabeça agora. Nessa tripulação de 400 e poucos, tem uns 80 vulcanos, vai. Vai ser todo mundo vulcano. E desses 80, o cara faz o time dele.
Porque não faz o menor sentido ter uma nave com 400 vulcanos.
É, assim, eu entendo que lá na série original ainda não se tinha estabelecido exatamente o que era Starfleet, o que era de... Tudo bem, eu entendo. Lá atrás eu entendo eles fazerem a nave só de vulcano. Aqui fazer a nave só de vulcano soa como um anacronismo besta. Entendeu? Eu acho que a nave poderia ser uma nave com o Capitão Vulcano e ele pegou o pincha dele, vulcano, da nave, que de uma tripulação de 500, 80 serem vulcanos seria plausível, especialmente o Capitão sendo vulcano, e boa. Agora, ser só de vulcano, eu acho que é ruído desnecessário. Mas
uma nave só de humano, uma nave só daquilo outro, só disso ali.
É, assim, tudo bem. Tem situações aqui e ali. Primeiro que a bandeira da Federação aqui nessa cena, se você prestar atenção na bandeira da Federação pelo jogo inteiro, ela tá na mesma posição sempre. Eu acho que os caras colocaram uns fios dela pra ficar parada. Ela não tremula, ela só fica daquele jeito lá. Né? E eu achei legal eles criarem um hino da Federação. Mas, pelo amor de Deus, por que não pegaram alguma música de tema da franquia? Puta que eu não me conformo com isso.
Tu acha que deviam ter
pegado? Fizeram uma música, tudo bem, ela tem cara de hino, só que é chata pra caramba, sem graça demais, meu Deus.
Mas hino sempre é chato, sem graça, Leandro.
Mas tudo bem, mas, meu, você tava com a foto do queijo na mão. Agora que
tá como eu viro de...
Pelo amor de Deus. Mas isso porque hinos surgiram 100, 150 anos atrás, ninguém tinha capacidade de fazer. Aqui não, aqui dava pra você ter feito um negócio mais, mais bem pensada, entendeu? Porra, mano. Pelo amor de Deus. Assim, é que, eu não sei se eu falo, não sei se eu falo de Moore depois no reboot de Battlestar Galáctico 2003. Lá eles fizeram a música tema de Galáctico original ser o hino colonial. Eu achei que ficou fantástico. Entendeu? Talvez criasse ruído depois. Assim, ah, pega a música tema da série original, aí ela vira o hino da federação e aí fica esquisito. Não sei até que ponto. Se desse um outro arranjo, sei lá, entendeu? Ou pegasse uma outra música, pega alguma coisa lá de Star Trek 6. Entendeu? Não sei.
Uma coisa.
Esse hino federado é uma merda.
Uma coisa que eu acho interessante agora na sequência, e eu acho que é de todo geral, eu acho que o cinema, sobretudo o hollywoodiano, tem muita dificuldade de filmar o esporte. Muita dificuldade de filmar o esporte.
É, eu acho que
as cenas que são boas são muito raras. Eu vi essa semana aquele filme Rivals, novo com a Zendaya, sabe?
Tá.
Que é, tem muito lance de tênis e tal. E cara, é bonita as cenas de tênis, é hiper estilizadas. Mas, pô, eu jogo tênis, eu sei que não é assim que se joga tênis quando eu vejo. Entendeu? E eu acho que é muito raro um diretor conseguir filmar bem cena de esporte. Por algum motivo que eu não sei qual que é, mas sempre fica ruim.
Eu acho que a dinâmica, né? Por exemplo, filme de esporte que eu acho que filmou bem esporte. Por exemplo, o Rock 6, aquele que era o retorno de Rock Balboa, de 2010, não lembro, saiu. Que eles filmaram a luta em Las Vegas, a luta. Ia ter uma luta de verdade, aí eles falaram assim: ó, vamos filmar aqui o filme Rock Balboa antes. Então era uma plateia de verdade, era tudo de verdade, e foi filmado com câmera de televisão, de alta definição. Então tem uma cara de TV, a parte da luta, entendeu? Eu acho que ficou legal. Outro esporte também que eu acho que fotografa bem é automobilismo. Se bem dirigido. Entendeu? Se bem dirigido. O filme Rush é bem legal. Aquele filme Grand Prix, dos anos 60, é bem legal também. Eu acho que tem situações, mas sim, eu concordo com você. Em geral, dirigir esporte para cinema é complicado.
Aqui eu acho que... Aqui eu não tenho conhecimento de beisebol pra poder afirmar se é bem ou mal dirigido. Teria que vir alguém aqui que saca muito de beisebol dizendo.
Sim. Ó, só um detalhe, assim, o uniforme Niner é muito legal, né? Porque eles usaram a fonte do crédito de Deep Space Nine, pra escrever Niners, né? E os nomes estão naquela fonte de Star Trek, né? Tipo, do Motion Picture. Do logo de Motion Picture, né? Que é o logo de Voyager, é o logo de Deep Space Nine. O escrito Star Trek, né? Aqui ficou bem legal isso.
Akira queria brigar com o cara já.
Não, Akira, meu Deus, ser a nervosa do time faz todo sentido.
Ah, mas Leandro, quem nunca brigou jogando bola? Tu nunca brigou jogando bola? Não,
cara, entendeu? Óbvio, entendeu? Assim, ele até mais sangue dos olhos que o Worf, entendeu? Olha lá. É muito bom. Eu não sei se já foi, acho que foi até a cena aí, né, que eles falam, né, que tem um carrinho que alguém, daí alguém aí, e eles perguntam, pô, isso é válido? E um deles fala que infelizmente é. E parece que deixou de ser. Parece que a Major League Baseball baniu. Assim, isso estava tendo muito. 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 Jogadores machucando. Então eles estão jogando por regras do século XX, do século XXI.
É, já. Uma coisa ficou anacrônica, né? É. Pô, mas também com esse saque aí do cara, não tinha como o Orf pegar também, né?
Assim, os extras que eles pegaram para serem os lógicos são extras que jogam bem mesmo, claro. Eu achei que ficou legal também a forma dos caras. O nome dos jogadores está escrito em Vulcano nas costas. Tá na letra Vulcano.
Ele um detalhe legal. Vulcano já tinha sido estabelecido.
Oi?
Já tinha sido estabelecido há tempo Vulcano?
Eu acho que já. Assim, sempre foi pouco usado. Entendeu? Porque é uma letra bem alien. Mas...
Tem aquele lance que o sobrenome do Spock não pode ser usado, né?
É, tem um lance assim. Eu até lembro aquele cartaz de Stranger Worlds que vazou, que teria o nome do Spock completo. E aí parece que mandaram recolher antes da convenção e ficou dito ou não dito.
Eu acho melhor não mostrar, tem coisas que o mistério é melhor. Criança pataquada.
Essa treta aí do Cisco é muito boa, né? Ele pegou o Odo pra ser o umpire, depois ele se arrependeu, né? E o Odo, não, o Odo tá muito bom. Esse, o Regis jogou, ficou legal, né?
Bolinho no juiz, bolinho no juiz.
É. Não, tinha que ter uma cena dessa, né? Não podia faltar.
Quem nunca brigou com o juiz, né?
Entendeu? O Avery Brooks faz o Cisco indignado muito bom. Né? Ele começa a meio ficar se descontrolar um pouco. Né?
É, eu com o juiz é exatamente o Cisco. Não, e confesso que assim, a gente sempre assume que o cara é ladrão, não que o cara errou, né? Que o cara é ladrão.
Essa regra que ele tá citando aí é a regra mesmo que estabelece isso na época. Parece que hoje eles reorganizaram o livro de regras da Major League Baseball e o número da regra mudou, mas na época foi exatamente correto o que o Odo citou.
Tu já quis bater no juiz, né, Leão?
Olha, eu nunca joguei coisa suficiente pra...
Não, mas tu já quis vendo o jogo bater no juiz?
Não, também não, porque não é o meu copo de café, né? Te confesso. Nosso...
juiz é um
troço. É muito pequeno.
Cara, olha, juiz, no Brasil, juiz é um troço assim.
Esse boné vende, né, como merchandise. Acho que o uniforme inteiro vende. Ficou bem legal. Tem
eu já cara vi que gente com ele.
Oi?
Eu já vi gente com ele.
Sim, sim. É um cosplay, assim, bem fácil, né? Você compra o uniforme, tá beleza. Mas é que não. O Cisco desligou a plateia, né? Mas é uma plateia do século XX. Entendeu? Porque assim, eu quero acreditar que seria civis federados do século 24 assistindo na plateia, mas não dá porque o jogo não é popular. Então o Holodeck não teria gerado uma plateia da época. Porque eles precisaram pegar gente pra caramba, né? Achei que chamaram lá todo mundo. Não, essa pegada aí da Dax foi ótima, né? Do nada, né? A mulher virou mó ninja. Eu não sei se esse jeito de aplaudir do Ron aí é o jeito para o bajoriano de aplaudir, né? Não sei se ele pegou da Lita ou se os ferengues aplaudem desse jeito, né?
É uma agonia de bater desse jeito. Tem...
Aparece a Kira várias vezes aplaudindo dessa forma. Às vezes eu faço isso em convenção. Essa convenção que eu vou é a pau desse jeito. Ninguém nota, mas tudo bem. Ninguém falou. Você tá falando de majoriano.
Tá falando de majoriano, é ótimo. Aí o time começa a organizar, né?
Essa cena também é bem legal, né? O cara percebeu que o Log não se ligou, né? E o outro não pode falar nada, né? O terceiro ato tem as sacadas muito boas, entendeu? Acho que é bem divertido nesse aspecto.
Ironicamente, o Nog era o que sabia jogar o ator, né?
Olha lá. Eu não sei se o Aaron Ensberg sabia jogar bem ou não. Eu não lembro de ter sido citado como um bom jogador.
É o Ron que não sabia jogar, é verdade.
O Ron, que é o cara que é o Super o Max, quase profissional, é o Ron. E é o pior jogador do time aí, né?
Ah, foi ele que eu sugeri era falecido, não é? É o Iron que é falecido.
É o Iron, né? O Max Gershon esteve em Lower Decks recentemente.
Isso,
ele,
desculpa.
Ele e a Charles Mason. Assim, tem um momento na metade do final do jogo, os Niners começam a pegar a manha, né? Assim, não o suficiente pra ganhar, entendeu? E eu acho que não ganhar é realista. Entendeu? Assim, eu acho que teria sido uma trapaça eles ganharem. Em relação a... Tudo bem, porque não precisa ser plausível. Ok, isso. Entendeu? Eu acho que reforça o espírito de camaradismo que o episódio quer passar ao fazer, depois daquela final lá, os caras
ficarem... Esse cara papel dele também, né, de união, né? As pessoas se aproximam.
Sim. É mais... Eu acho que conversa mais com o ethos de Star Trek em geral, o jeito que o plano foi escrito.
Também acho. O Jake joga bem também, né?
É, entendeu? Vários deles davam pra jogar de maneira convincente. A que não jogava absolutamente nada era na Navisto. Assim, ela não precisou fingir nada. Ela não sabia jogar absolutamente nada de nada. Teve até que aprender um pouquinho, né? Pra ficar um pouco mais realista.
E ficou.
Mas esse é o clímax agora, né? Então, assim, então vira um episódio do Ron, o que não é mal, entendeu? Mas é que eu acho que fica um pouco desconexo com... Porque a revelação dos caras...
Vira um episódio do Ron? Eu acho que não vira, cara. Eu acho que ele só é parte da história. Mas não acho que seja um...
Não, assim, eu concordo com você. Porque a rivalidade do Cisco com o maluco lá é o começo e o fim do episódio. Depois disso, é a equipe. E o Ron tem o destaque. Olhando pra esse lado, sim.
Eu acho assim, eu acho que é uma história da tripulação de Deep Space Nine. Quando eu penso...
Sim, é um ensemble cast. Ron. É um ensemble cast.
Quando tu pensa...
O jogo não pode simplesmente acabar. Pra ser um bom momento de esporte no cinema... Tem que ter aquele momento triunfal. Tudo que não é a vitória, mas tem que ter um momento que fala, nós não conseguíamos isso e nós conseguimos isso. Entendeu? E esse é aquele lance lá do Ron, daquela cagada lá, a bola bater do taco, aquele toquezinho lá. É isso. Esse lance também foi bem legal, né? Porque os caras vão fazer esses foquezinhos aí, o cara não entende absolutamente nada, né? Por que eles assumiram que o Ron ia saber que eles não faziam? Parece que o Ron prestou atenção direito no bagulho. Falou assim, ó, Ron, aqui, ó, braço, boné, ó, qual é o braço, boné, aqui, ó, vai.
Todos eles fazendo.
É, aí tem esse lance, né? Isso é válido, né? O cara só dá um totozinho pra baixo, entendeu? Que pega outro time de calça curta, né? A bola não vai pra onde eles estavam achando que ela vai. Então isso é legal. É, tem que ter câmera lenta, né? Se não tiver câmera lenta, não é um esporte.
Ah, Zack Snyder assistiu muito.
Agora, me lembrou isso, entendeu? Assim, você que é um futeboleiro longa data, gosta de cinema e futebol, você já assistiu o Canal 100, né?
Claro, aquilo lá é espetacular.
Não, Canal 100, acho que seria boa maneira de fotografar futebol.
Não, aquilo ali é lindo, é em película.
Aqui é outra época, né? Não adianta.
Não, e com aquelas músicas tocando de fundo.
Não, virou um dos hinos, né, do futebol brasileiro, é a música do Canal 100.
É. Não, junta as três coisas que eu gosto: cinema, música e futebol, né?
É.
Não, Canal 100 é demais, só que é tudo filmado em película, né?
É uma película, porque não era transmissão de televisão aquilo, os caras iam pra lá pra fazer aquilo.
O meu pai tem uma grande definição do Canal 100, que é, ele diz o seguinte, é como se o Nelson Rodrigues filmasse um jogo de futebol.
É verdade, boa definição.
Tem uma poesia na filmagem, né?
Uhum. Eu acho que eles devem ter se divertido muito nas filmagens desse episódio também, porque eu acho que isso dá pra ver na tela. Entendeu? Deve ter sido um episódio bem divertido para o elenco e para a equipe de produção fazer.
Total.
Entendeu? Eu acho que eles transmitem nos personagens.
Isso. E a escolha do diretor, eu acho que deve ter sido também mais difícil, né?
É, eu não conheço bem como é que chama aqui, o Galo, Chip Chalmers. Ele dirigiu algumas coisas, mas não muitas, parece. Não saberia te dizer qual é o estilo. Se pegaram ele pelo estilo, ou se deu de ser ele, falou assim, você vai dirigir o episódio número 4 aí. Ah, deu esse. Não sei. Eu acredito que não, porque é um episódio muito atípico, né? Devem ter pego ele por alguma característica que ele conseguiria passar pra esse episódio.
Porque, por exemplo, quando o Strange foi fazer o Subspace Rhapsody, eles trouxeram um diretor acostumado a fazer de episódios musicais, acostumado a fazer de...
Tinha que ser, né? Tinha que ser. Eu acho que tem particularidades muito específicas que pedem uma escolha a dedo, diretor.
E eu acho que aqui, eu não sei, eu tô falando totalmente de assovio, mas eu acho que ele devia ter algum contato com filmagem de esporte.
Sim, seria até interessante ir atrás ver. E assim, porque dá pra você perceber na direção, entendeu? Que a coisa...
Não é um idiota.
É, entendeu? Assim, ela tão bem filmado para um episódio de televisão com os cortes, quanto foi quando pôde ser.
E o Ron Moore, ele gosta de
basquete? Os caras trolando aí. O cara é muito bom.
Nele, o Ron Moore, ele gosta de beisebol, né?
É, parece que ele gosta também. Não sei se ele é fã mega Uber, mas... Ele curtiu escrever o episódio também, né? Baseando-se no trabalho, naquele trabalho do William Bear, escrever junto.
Onde é que tá essa bolinha de beisebol?
Eu acho que já fizeram reproduções vendidas oficialmente pelo StarTrek.com, blá blá. Acho que existe. É um episódio que se presta muito a merchandising, né? Fazer o boné também. O boné é muito comum você encontrar a venda.
E eu pagaria uma grana pra ter essa bolinha assinada por todos?
É os personagens que estão assinados, não é os atores. Né? Mas existe bola do jogo. Tem muito fã que leva bola pra eles assinarem, pra desautografarem em convenção. Então, o cara vai colecionando os autógrafos na bola.
É, infelizmente alguns já não dá mais. É. Enfim, Leandrão, foi isso.
Mas um bom episódio, muito simpático, entendeu? Muito, assim, descontraído, eu diria, que é o termo pra ele.
É, muito legal. Daqui a 14 semanas, daqui a 14 dias, não é tanto assim, né?
Uhum.
Daqui a 14 dias, então, estamos de volta, Leandrão.
Sim, estaremos aí.
Muito, 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 muito obrigado pela sua audiência e estaremos de volta em 14 semanas com mais um episódio da Hora Rubra. Um abração no coração de vocês e tchau,